A partir de agora, Quilombo, o terreiro da FM Cultura. Apresentação, Alain Barcelos.
Muito boa noite, estamos começando o Quilombo, o terreiro da FM Cultura. O Festival de Teatro Caminhos Periféricos chega para ocupar a cidade com arte, diversidade e resistência cultural. De 17 a 27 de outubro de 2025, comunidades da Zona Leste receberão espetáculos, encontros e atividades que celebram a potência da periferia, da coletividade e da representatividade nos palcos. Para falar mais sobre esse projeto, eu converso agora com Alex Pantera, ele que é ator e produtor cultural. Alex Pantera, bem-vindo aqui à FM Cultura.
Muito obrigado, Alan, por mais essa oportunidade, né? Nós, o povo periférico, agradecemos, né, sempre que temos a oportunidade de estar aqui no Quilombos, né, fazendo reverberar as nossas vozes, né, para toda essa cadeia de ouvintes, né, que tanto apreciam o teu trabalho e que tem esse olhar voltado para a periferia, né, e para essas causas sociais.
É o que justifica a existência de veículos como veículos públicos, né, como TVE, FM Cultura, né, justamente dar espaço a quem precisa, a quem é de direito.
Muito obrigado, Alan.
Mas então, Alex Pantera, vou te começar te perguntando sobre este festival. Em que se baseia o Festival Caminhos Periféricos?
Bom, o Festival Caminhos Periféricos, para mim, ele é assim, tipo, a realização de um desejo da democratização da cultura, né? Eu, como ator de teatro e cinema, eu tenho estado, né, nos centros culturais, eu tenho estado no que chama-se o centro geográfico da cidade. Os festivais que tem na cidade, na sua maioria, está nesse centro geográfico, embora, né, trabalhem muito com contrapartidas, mas nesse momento, fazer da periferia ao centro, porque para nós a periferia é o centro, né? Fazer esse centro cultural, fazer a periferia irradiar, a periferia receber e se reconhecer quanto protagonista na cultura e no teatro na cidade de Porto Alegre, é o objetivo. Democratizar a cultura, sendo a arte pública, e levá-la às periferias da cidade de Porto Alegre.
Perfeito.
A diversidade vem na linha de curadoria do festival e da proposta, né? Que é o festival que vai estar contemplando espetáculos, né, que tenham esse fio condutor étnico-racial afrodescendente, indígena, LGBTIQIA+, né, e de gênero. Então, dentro desse arcabouço, né, os parecistas, né, escolheram entre 32 ou 34 espetáculos que se inscreveram, os oito que irão, né, ilustrar o Festival de Teatro Caminhos Periféricos, né, junto com outros dois grupos convidados que vêm da periferia de fora do país.
Né? Tu já está adiantando uma pergunta minha, porque uma outra pergunta minha que seria, né, o critério para trazer, né, para convidar os grupos, para aceitar a proposta dos grupos. Então, é justamente esse trabalho de inclusão.
Exatamente.
De todas essas categorias que tu estás,
exatamente,
dizendo.
Com ênfase no trabalho de teatro de grupo, né? Então, nós vamos ter, claro, vamos ter alguns solos, né, muito consistentes, com trabalhos relevantes nas periferias de da onde eles vêm para o nosso festival. Mas também tivemos esse olhar, vamos dizer assim, mais atento para os grupos de teatro, né, que soubemos, né, o quão é difícil, né, a sobrevivência e a manutenção, né, de um grupo de teatro, né, e na sua maioria das vezes fazendo espetáculos engajados politicamente, né, trazendo essa visão mais humanizada das periferias e das,
sim,
nossas narrativas.
Sim, sim. E o trabalho, ele contempla grupos de Porto Alegre, da grande Porto, de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul, do Brasil, é internacional. qual é a abrangência?
Foi bem legal, assim, quando nós estávamos pensando, né, com as pessoas. O valor do cachê, ele não é um valor simbólico, mas ele não é um valor de cachê que permita, vamos dizer assim, um grupo de longa distância de Porto Alegre a estar presente, né? Mas nós arriscamos e abrimos as inscrições, né, para grupos de teatro de todo o Brasil. E nos foi grata a surpresa que tivemos excelentes respostas, né, de grupos de fora de Porto Alegre, de fora do Rio Grande do Sul, né, que se sentiram impelidos e muito à vontade para mandar uma proposta, né, mesmo sabendo das dificuldades que teríamos, né, com relação ao cachê, com relação ao deslocamento desses grupos, né, para Porto Alegre. Dentre essas propostas, nós temos o convidado que é Mente Que Samba, que vai estar no Brasil. É um moçambicano que vem com um espetáculo muito bonito de contação de história africana, que se chama Nos Tempos de Gungunhanha. É um espetáculo que já assisti, é muito legal, com muitas referências, né, africanas e afro-brasileira. Do país, nós estamos fechando com o Plataforma Beijo, que é um grupo de Belo Horizonte, né, que se sentiu impelido para vir, quer muito vir. Estamos fechando o contrato com eles e eles trazem dois espetáculos.
Que legal.
O espetáculo Insetos e o espetáculo Brincando com a Morte. Não, Brincando com a Morte não, desculpa. Fazer Festa com o Perigo, né, que conta a história de uma trans, né, de BH, uma pessoa muito popular, né, que teve toda a sua história marcada pelaquela geografia e todas as tensões que tem esses corpos femininos, né, trans. Então, esse espetáculo é um espetáculo de rua e vai estar sendo apresentado no bairro Bom Jesus, né, na praça, né, assim, bem democraticamente, assim, na praça, para que todos possam ter acesso.
Legal.
Também vamos ter duas oficinas, uma com Quemente Que Samba, na segunda-feira, no Centro Cultural Marli Medeiros, na segunda-feira, dia 20, e uma oficina com outro grupo de teatro, que também vem de fora, que é o coletivo IAMA. Né? Esse coletivo, se eu não me engano, não quero aqui mentir, não está aqui na minha ficha técnica, se eu não me engano, ele é chileno, né? Mas podemos depois... Tá construindo isso. Eles vão fazer uma oficina de teatro na Terreira da Tribo e uma apresentação também na Terreira da Tribo. Então, o projeto de teatro Caminhos Periféricos, ele, embora ele tenha nascido com a intenção de fortalecer a cena teatral na região leste da cidade de Porto Alegre, a partir de contatos, a partir de apoios, ele foi se expandindo. Então, além de estar na região leste de Porto Alegre, nos bairros Bom Jesus e Mário Quintana, nós também vamos estar com espetáculos na Restinga, no Pinheiro, no Morro da Cruz e na Volta da Cobra. Na Alameda, não, na Volta da Cobra, né? Pois é, teatro periférico, é assim que nós, né, também identificamos os nossos territórios. Sim, é lá na Alameda, numa escola, próximo ao final da linha, né? Então, a partir do interesse desses agentes culturais que nós fomos fazendo contato nesses bairros, e a partir também da necessidade técnica de cada espetáculo e grupo, né? Nós fomos identificando nesses bairros periféricos, né, onde nós poderíamos estar atuando. Por isso acabamos dando uma expandida, né, saindo daquele eixo que nós pensamos primeiramente, que seria a região leste ali, né?
Então... É interessante duas coisas. Primeiro que, de fato, então, é um festival nacional e também internacional.
Internacional, sim. Se tu queres fazer da periferia o centro, então junta todas as periferias, né? Legal. Então nós estamos juntando as periferias, né? De Minas Gerais, né? A partir desse grupo que vem de BH, né? O Quemente Kizamba, que tem um trabalho incrível em Lisboa, nas periferias de Lisboa, né? Ele é moçambicano, mas é baseado em Lisboa, né? E também os nossos espetáculos aqui de Porto Alegre e da região metropolitana, né?
E outra questão, no material, está bem pontuado isso que tu disseste, né? Porque, em princípio, seria um festival que seria aplicado em comunidades da Zona Leste.
Isso.
Mas como tu bem estás trazendo agora, não será restrito à Zona Leste, vai ser aberto a outras áreas.
Exato.
Mas eu queria te perguntar, tu falou um pouco sobre isso, né? Sobre uma apresentação que vai ser em praça aberta, na Bom Jesus.
Sim.
Então, mesmo que ele seja lá, que ele fosse só, que acontecesse só no bairro Bom Jesus, ele seria aberto também para comunidades de qualquer outra localidade que quisessem ir acompanhar e conhecer.
Isso, Ala, isso. Terão espetáculos que vão ser abertos a toda a comunidade, por causa que os espaços permitem, e terão espetáculos que vão ser, vamos dizer assim, fechado para aquela comunidade escolar, né? Por exemplo, aquela comunidade lá da escola da Volta da Cobra, não vai receber público externo, né? O espetáculo é exclusivo. Mas, por exemplo, na Restinga nós vamos ter um espetáculo no IFE, né? E o IFE permite o acesso do público em geral, né? Então, vai estar aberto. O espetáculo de rua na Bom Jesus, né? Este espetáculo do Plataforma Beijo, né? Fazendo festa com o perigo. Como é na praça, eu espero e acredito que vamos ter interesse de toda a classe artística de Porto Alegre, de todas essas pessoas que se movimentam para vir para o centro, para esses festivais no centro, eu gostaria de ver eles fazendo um movimento inverso, né? Prestigiando esses trabalhos que estão vindo de fora, os trabalhos daqui também, do Rio Grande do Sul, de Porto Alegre, região metropolitana, e mais do que isso, fortalecendo a cena cultural e nos ajudando a democratizar o teatro na periferia, né? É legal a gente ter o povo da periferia, a gente ter a nossa comunidade.
Legal.
Mas nós também fizemos esse festival, não é para a comunidade especificamente, é na comunidade para a cidade.
Maravilha. Alex, antes de darmos continuidade à nossa conversa aqui, eu havia solicitado que tu separasse algumas músicas para nós ouvirmos aqui durante esse bate-papo nosso. E eu peço para que tu, então, traga uma dessas contribuições.
Gente, é fantástico isso, né? Porque o Alan disse assim, as músicas do teatro, né? Ou das peças, né? E tem surpresas
não,
aí.
Não,
né?
Não apenas, poderiam ser
apenas
outras músicas
isso,
também.
Isso. E aí, a gente tem uma parceria fantástica já de outros projetos, né? Com o Galpão Cultural, lá no Morro da Cruz, a Negra Jaque, né? A Negra Jaque, super identitária, o Galpão Cultural super identitário, né? E nós vamos estar lá também apresentando uma peça, né? De teatro, de bonecos. Então, vai ser uma coisa muito legal. Então, eu pensei nela com muito carinho. Eu acho que ela, com cabelos crespos, né? Nesse momento, assim, para abrir, né? Para, vamos dizer assim, para honrar e celebrar as nossas coroas, né? Iorubás. Cabelo crespo da Negra Jaque é o que soa assim na minha cabeça, porque é uma música manifesto, né, para mim, né? Solta o teu cabelo, assume a tua identidade, e o cabelo crespo é bonito.
Negra Jaque, Negra Jaque.
Toda massa de Porto Alegre, vamos embora.
Cabelo crespo, solte o seu cabelo crespo, cabelo crespo, solte o seu cabelo crespo, cabelo crespo, solte o seu cabelo crespo, cabelo crespo,
solte, solte, solte,
cabelo crespo, solte o seu cabelo crespo, cabelo crespo, solte o seu cabelo crespo, cabelo crespo, solte o seu cabelo crespo, cabelo crespo,
solte, solte,
mostre seu cabelo crespo. Dane-se quem não gostou. Abana a cabeça pra cima e pra baixo. O orgulho de quem nos criou. Dela se originou, África se consagrou. berço da humanidade. Então, por favor, respeite que eu sou. Meu cabelo é nossa raiz, dependente de qualquer país. Meu cabelo é o cabelo mais rico, por sua natureza me deixa feliz. Quem disse pra toda essa gente racista que nosso cabelo é ruim? Meu ori, exige respeito, a mesma que quis também nasci assim. Cabelo crespo, solte o seu cabelo crespo. Cabelo crespo, solte o seu cabelo crespo. Cabelo crespo, solte o seu cabelo crespo. Cabelo crespo,
solte, 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 solte.
Cabelo crespo, solte o seu cabelo crespo. Cabelo crespo, solte o seu cabelo crespo. Cabelo crespo, solte o seu cabelo crespo. Cabelo crespo,
solte, solte, solte.
Abana a cabeça pro lado, olha pra quem te chamou. Faz estilo o bagunçado, charme pra quem não chamou. Solta todos os cacheados, volume que se volumou. Pra cima e pra baixo, pro lado, a beleza negra que evidenciou. E trata mais pura beleira, que tá no couro cabeludo. Se alguém perguntar o porquê, desnatural o cabelo de estudo. Os peixes soltos no ar, as madeixas todas são minhas. Porque seu cabelo é poder, é poderosa, é uma rainha. Tira a mão, sai daqui. Meu cabelo não é moda. Não aliso, não raspo, não chapo. Azeite assim eu sei que incomoda. Tira a mão, sai daqui. Meu cabelo não é moda. Não aliso, não raspo, não chapo. Azeite assim eu sei que incomoda. Tira a mão, sai daqui. Meu cabelo não é moda. Não aliso, não raspo, não chapo. Azeite assim eu sei que incomoda. Tira a mão, sai daqui. Meu cabelo não é moda. Não aliso, não raspo, não chapo. Azeite assim
eu sei que incomoda. Que
Alex Pantera, ouvimos então aí Negra Jaque com Cabelo Crespo. Que maravilha, que maravilha de composição.
Que disse, rapaz. Tal qual nós, né, homens, mulheres, negros, o festival tem essa identidade e a Negra Jaque só poderia vir, né, para, vamos dizer assim, abrilhantar, né, esse nosso encontro aqui com a sua... Da sua letra, da sua música potente.
Exatamente. Bom, ainda acerca do Festival Internacional Caminhos Periféricos, já estou renomeando aqui o
nome. Mas é festival. Fantástico, justamente isso. É essa a percepção, né? Se tu vais fazer, né, da periferia ao centro, tem que trazer o que for possível de melhor. E se a palavra internacional te conecta a um trabalho periférico de num outro continente, se soma a tua luta periférica no Brasil, e por que não receber esses amigos, né?
É, certamente tem outro peso, né, de falar Festival Internacional. Mas enfim, Alex Pantera, eu queria saber quem é que está produzindo então o festival e como nasceu a ideia.
Isso. Bom, a produção do festival é DNA África Produção Cultural, né? É um grupo de homens e mulheres negros que pretenseio pensar ações e atividades de valorização à cultura afro-brasileira e história da África dentro das periferias, né? Eu começo muito pelo meu território sempre, né? Que é o bairro Bom Jesus, a Vila Pinto, Mato Sampaio, aquela região ali, né? É pensado por essas pessoas. E, obviamente, me parece assim, é uma prática que eu tenho trazido. Não se centra tudo numa única pessoa, todas as ações e atividades, né? Então, o formato e a produção operacional eu faço, né? A produção executiva vem com o Amó, né, lá de Maquiné, ou com o nosso amigo Pascal Bertin. A curadoria ficou junto a alguns atuadores do grupo de teatro Oi Nós Aqui Travês. E em cada um desses territórios, desses territórios que o festival vai estar levando espetáculo, nós vamos estar contratando um agente local com conhecimento para fazer a divulgação e acolher, né, fazer esse acolhimento da equipe de produção e dos espetáculos, né? Então, ele está, assim, bem dividido. A assessoria de imprensa, nosso amigo Saroba, né? André Jesus está está fazendo, né? Então, o corpo que, vamos dizer assim, que operacionaliza o festival são essas pessoas, né? Eu fazendo essa operação mais, né, mais dinâmica junto às comunidades, né? O Oi Nós trouxe, né, alguns atuadores para a curadoria, né? O Pascal está fazendo a parte executiva, a prestação de contas, notas, essas coisas todas, né? E nós esperamos conseguir trazer o que a gente pensou, que é esse teatro contestador, alegre, colorido e com identidade periférica. Né? Dentro disto, né, desses grupos, desses projetos, né, desses espetáculos que vão estar conosco, no dia 19, na Praça dos Anjos, nós vamos ter o grupo Rasteira na Fome, né, que é um grupo aqui de Porto Alegre, que trabalha com capoeira, né, que agora, se eu não me engano, não sei se é uma fundação ou um instituto, que traz o espetáculo A Lição Ancestral. E esse espetáculo também vai ser apresentado em praça pública, nesse caso também na Praça dos Anjos, na Bom Jesus, né, e aberto, né, a todo o público presente.
Que maravilha. Bom, e em relação à ideia, como foi concebida, né, a ideia desse projeto, desse festival, com essa característica de querer trazer esse tema da inclusão?
A minha escola de formação quanto ator é a Escola Popular de Teatro da Terreira da Tribo. E a gente está sempre em formação, mas vamos dizer assim, lá no período inicial da minha formação, eu participei de um projeto do Oi Nós chamado Teatro como Instrumento de Discussão Social, lá na Bom Jesus, uma oficina que a Tânia Farias ia lá na Bom Jesus toda quarta e sábado dar. Essa oficina ela acontecia durante um ano e sempre no, não no encerramento dela, né, mas sempre tinha um exercício teatral, né, como, vamos dizer assim, resultado daquele ano de trabalho, né. Esse exercício teatral acabava entrando num projeto da Terreira da Tribo do Oi Nós, que é chamado Mostra de Teatro Jogos de Aprendizagem. Eu fico com festival. Isso, Mostra de Teatro Jogos de Aprendizagem. E eu curtia muito, sabe? Eu ficava o ano todo ali, né, na oficina com todos os jogos e aprendendo, porque eu sabia que no final nós iríamos fazer, né, essa mostra, né, de teatro e jogos de aprendizagem, que consistia em juntar as oficinas do Oi Nós nos bairros da periferia de Porto Alegre, e essas oficinas, cada uma delas, ir no outro bairro com um, dois espetáculos. Então, o pessoal lá da Bom Jesus saía, ia lá na Restinga, o pessoal da Restinga na Bom Jesus, no Humaitá, no Sarandi. E é um encantamento. Por exemplo, para mim foi um encantamento da primeira vez que eu, na minha comunidade, eu apresentei um exercício teatral e eu estava em cena e eu via as pessoas admirando não só o trabalho, mas também aquela figura da Bom Jesus, que na maioria das vezes as pessoas não imaginam o que faz, né? Então, claro, fui evoluindo no Oi Nós, hoje eu sou ator, né, participo do grupo ativamente todos os exercícios e todos os trabalhos teatrais de teatro de rua, teatro de vivência desde 2008, né? Eu venho com o Amargo Santo e isso estava no meu subconsciente, né? Quando é que nós vamos novamente retornar?
Sim.
A experiência adquirida ao longo dos anos, né, me permitiu hoje, né, ser MEI. E aí a concorrer a recursos, né?
Aí como produtor cultural.
Exatamente. Aí nós vamos, né, visitar, né, aqueles nossos anseios, né, no passado, né? E aí o ano passado teve um edital aqui do Estado, né, da Secretaria de Cultura do Estado, através do, acho que é da Lei Paulo Gustavo, que recebeu recursos do governo federal, da Lei Aldir Blanc, a gente colocou, olha, tínhamos muita pretensão de que passasse esse projeto, mas colocamos sabendo que né, muitos outros produtores iriam estar concorrendo, muitos outros grupos, né? Sem, vamos dizer assim, sem garantir muito, sem imaginar muito que talvez uma proposta da periferia fosse relevante. E muito legal, foi relevante. O projeto, ele foi escolhido. E aí, foi pegar esse bojo do que nós tínhamos e, de certa forma, botar na mesa, né, para um grupo de atores dizer, ó, agora a gente tem que fazer uma chamada pública, que foi o que nós propusemos, né? Fazendo essa chamada pública, nós vamos ter que, né, de certa forma, com o nosso olhar carinhoso, com o nosso olhar técnico, né, trazer para dentro do festival esses grupos e esses espetáculos, né, que têm, né, essas características periféricas, negra e de gênero, para brilhantar. E aí, gente, foi um número muito grande, eles tiveram muito trabalho para fazê-lo, mas, de certa forma, fomos felizes, porque, para exemplo, nós temos também no nosso festival A Trupe de Trapo. Isso que traz.
Inclusive, recentemente esteve aqui, passou aqui pelo Quilombo, a Mayura Matos.
Fantástica!
Que tu conhece.
Sim,
muito bem.
Fantástico.
E estava justamente divulgando o Lanceirinho Negro.
Isso, estão com um trabalho muito bonito, tem circulado bastante, né? E a Trupe de Trapo vem também, né, para o nosso festival com o Lanceirinho Negro, né? E vai apresentar lá na escola Maurício Goulart Loureiro. Né, na Volta da Cobra, é bem lá no final de semana. Esse é um espetáculo que vai ficar restrito para os alunos, mas os alunos são a comunidade, né? Então, assim, né, chegar até a Volta da Cobra passou por essa rede, né, que eu não conhecia, o diretor ninguém, mas passou por essa rede que nós temos de amigos, de apoiadores, que, né, ao saberem do que estava acontecendo com relação ao festival, né, a montagem do festival, foram lá, mandaram um e-mail, mensagens, né, a gente não tem um espetáculo, mas a gente tem um espaço que quer abrigar. Então, isso vai, de certa forma, vai trazendo essa característica para o festival, que é esse interesse, mas esse interesse carinhoso, como você diz, Mayura esteve aqui e falou, né, sobre o Lanceirinho, que está, é incrível isso, que não foi lá nessa escola da Volta da Cobra, mas quando eu estava, né, vendo locais, né, numa outra escola, essa no Morro Santana, a diretora me perguntou, Ricardo, aquele espetáculo que a gente viu de bonecos grandes, assim, ah, que fala da tragédia lá de Porão. Ah, deve ser os Lanceirinhos, né? E aí eu ainda não tinha, né, selecionado, ele estava, né, junto aos grupos que tinham, e eu lá, né, torcendo para... Pois, né, sem nenhuma interferência minha ou de qualquer um outro setor do festival, mas torcendo para que os curadores também tivessem esse olhar carinhoso, né, e atencioso para esses espetáculos, né, que estão aqui, que estão circulando, que têm essa relevância. E fiquei muito feliz, satisfeito, nós todos do festival, quando vimos que o Lanceirinhos tinha passado, né, pela curadoria.
Aquilo que eu havia comentado antes sobre a música da Jaque, da Negra Jaque,
que a gente
conversou, né, o Cabelo Crespo,
sim,
que é realmente um tema importante, mas vale muito para o Lanceirinho Negro, né? Que é um tema muito importante ser abordado em escolas, em espaços de formação.
Exatamente.
Ouso em dizer, inclusive, que esses temas, eles deveriam estar além, para além dos muros da escola, né? Porque hoje em dia a gente percebe, assim, o quanto é importante a questão do letramento racial, a questão da luta antirracista, tudo isso é importante para que a gente possa estar aberto à sociedade, né?
Sim, e aí, justo, né? Como o festival, ele tem essa característica, né, do teatro negro, do teatro de grupo, e também de estar nesses espaços de formação e educação, nós vamos ter um espetáculo muito legal, que é uma contação de história, com o grupo Sankofa, na Restinga, tá? O espetáculo é Katiakum Katiaká, Era Uma Vez em Ojiji. Então, que também aborda, né, essa relação étnico-histórica racial da contação de história, né? Então, o fio condutor étnico, racial e de gênero do festival, né, foi muito bem, vamos dizer assim, apreciado pelos curadores, e mais do que muito bem apreciado pelos curadores, as propostas todas, né, a partir, óbvio, que nós tínhamos ali no formulário, né, de inscrição, né, as especificidades, todas as propostas que nós recebemos tinham essa linha magética, essa linha, né, de ação e condução dos espetáculos. É uma pena que recurso pouco e nós só vamos poder estar trabalhando com 10 espetáculos e 2 oficinas.
Mas já é aquela sementinha que é plantada na Alex Pantera.
Com certeza.
Querido, nós estamos chegando aqui ao final do primeiro bloco desse nosso bate-papo e eu peço para que tu traga então mais uma das músicas que tu separaste para a gente ouvir.
Ah, a gente estava falando na trupe de trapo, né? Uhum. Lanceirinhos, né? Uhum. Então, Manifesto Porongos, né? Com Rafuage, né? Eu acho que...
Muito apropriado.
Poxa,
muito apropriado.
Que bom, Ala. Você, como radialista, me dizer isso. Eu fico realmente muito satisfeito.
Não, e foi algo que eu comentei na entrevista que eu fiz com a Mayura também, né? É, muito ligado a isso, nós, aqui na FM Cultura, chegamos, em algum momento, a fazer, inclusive, uma campanha aqui na rádio, aberta, em relação ao hino rio-grandense. Porque
sim,
temos essa letra que... uma parcela significativa gaúcha não se encontra reconhecida, né?
Exatamente.
Eu me coloco dentro dessa parcela, obviamente.
Isso. Pois é isso. São as nossas referências, né? No caso do teatro, indo para a periferia, levando essas reflexões sobre as nossas histórias, né? Para que nós também tenhamos a capacidade de fazer esse atravessamento nas comunidades para provocar, né, essa reflexão, né, esse uhum. questionamento. Por que me ensinam assim, se é de uma outra forma? Né? Então, a gente está, quanto DNA África, tentando sempre permear os nossos projetos, né, com essa linha magética, com esse fio condutor, né, da valorização do povo periférico afro-brasileiro e das nossas histórias.
Povo que não tem virtude acaba por escravizar. Povo que não tem virtude acaba por escravizar. Povo que não tem virtude acaba por escravizar. Vim avisar, viemos cobrar. Povo que não tem virtude acaba por escravizar. Povo que não tem virtude acaba por escravizar. Povo que não tem virtude acaba por escravizar. Vim avisar, viemos cobrar. Viemos cobrar. O curso do plano, a mudança do hino sem recuar. A denúncia é séria, impera a verdade, ratatatá. Na revolta infame que segue a contar, pode acreditar, Rafuage é do sul e aviso que o mundo vai olhar pra cá. Sigo estudando, pensando, vivendo o que eu nunca vivi. Pensei que tão cedo não vinha, mas certo que um dia esse rap tava pra sair. Oh, sem espaço pros coniventes que nos excluem da história inteira. Sem tempo a perder, é por Oliveira Silveira. Povo que não tem virtude escraviza, manipula, humilha, não forma, se esquiva. Da verdadeira história tira da folha e da glória. Traidores com nomes de rua, vivendo até hoje com falsa memória. Mais verdade, menos mito, porque porongos dói na alma. Vocês querem calma, mas não os vejo mudando essa porra, sentindo esse trauma. Que contribui num Brasil desumano, leva pra vala mais um mano, igual lanceiros negros, onde o tiro não foi por engano desse. Povo que não tem virtude acaba por escravizar. Povo que não tem virtude acaba por escravizar. Povo que não tem virtude acaba por escravizar. Vim avisar, viemos cobrar. Povo que não tem virtude acaba por escravizar. Povo que não tem virtude acaba por escravizar. Povo que não tem virtude acaba por escravizar. Vim avisar, viemos cobrar. Você, povo sem virtude, escraviza, vai ver. A história deturpada não podemos conceber. Nem maracato, nem chimango, liga a vida.
eu sou brasileiro. Antes de mais nada, heróis do sul foram lanceiros, batalhando por nosso lugar, iludidos pela tirania. Senhores da guerra mancharam a terra com sangue e covardia. As marcas da alma que insistem em latejar, sem sarar, fantasiar, estereotipar, nem me desculpar. Toda injustiça viemos reivindicar, mostrar a verdade sem maquiar, nem glamorizar.
Se liga, rapá!
E quem representa em destaque no livro não tá. É o traje, a imagem, isso agora tem que mudar. Heróis de graça não estão na praça, nós viemos destacar. Respeito é pra quem tem e não iremos nos calar.
Povo que não tem virtude acaba por escravizar. Povo que não tem virtude acaba por escravizar. Povo que não tem virtude acaba por escravizar. Vim avisar, viemos cobrar. Povo que não tem virtude acaba por escravizar. Povo que não tem virtude acaba por escravizar. Povo que não tem virtude acaba por escravizar. Vim avisar, viemos cobrar.
Alô, amigos, tudo bem? Elias Costa na área para fazer um convite especial para você, hein? Todos os sábados, a partir das 13 horas, você curte o programa Samba Enredo, aqui na sua FM Cultura 107,7. Isso mesmo, é o Carnaval Brasileiro desfilando no seu rádio. Então, não se esqueça, hein? Todos os sábados, às 13 horas, o programa Samba Enredo, com Elias Costa.
Salve ouvintes da FM Cultura, aqui quem fala é Pablo Dias e é uma alegria imensa convidar vocês para conferirem meu novo single, Meu Irmão, que eu lanço no próximo dia 24 de outubro em todas as plataformas de música e aqui na programação da FM Cultura. O som é uma grande celebração às amizades fortes. Me siga nas redes e arroba Pablo Dias Oficial, com apoio TVE e FM Cultura.
Já nas telonas, uma nova aventura da Casa Mágica da Gabi, como você nunca viu.
Vocês querem ir pra São Gatisco com a gente? Vamos nessa!
Prepare-se para embarcar em uma jornada com a Gabi e seus gatinhos.
Essa casinha vai completar minha coleção de gatos.
A Casa Mágica da Gabi, o filme. Hoje nos cinemas.
Ai, isso é gatástico!
Verifique a classificação indicativa.
Apoio TVE e FM Cultura.
Pedra, pedra, pedra da memória.
Espaço 373 apresenta Antônio Villeroy, Gelson Oliveira e Nelson Coelho de Castro. Show em homenagem a Bebeto Alves.
Mãe, oh mãe, oh mãe, oh minha.
Venha se emocionar com as canções dos quatro cantautores. Dia 22 de outubro, às 21 horas, no Espaço 373. Ingressos no site do 373 ou pelo WhatsApp 999-99-2315. Apoio TVE e FM Cultura.
E os teus fiéis amantes que vêm te abraçar.
FM Cultura 107,7. Conteúdo relevante e música boa. Você está ouvindo Quilombo, o terreiro da FM Cultura, com Alan Barcelos.
Muito bem, estamos de volta com o Quilombo, o terreiro da FM Cultura. Começa amanhã, hein? É de 17 a 27 de outubro de 2025, o Festival de Teatro Internacional Caminhos Periféricos.
Que maravilha!
Eu estou conversando aqui com o Alex Pantera, ele que é ator, é produtor cultural e é responsável por organizar toda essa movimentação, né, Alex?
Isso, é uma movimentação fantástica, que está me, vamos dizer assim, reconectando com amigos, né? Me possibilitando trazê-los em nossos territórios, né? com essas temáticas maravilhosas, né? A exemplo dos amigos e dos trabalhos, né? A Dede Ricardo vem com um espetáculo, né? Que eu chamo de Manifesto Eu Não Sou Macaco, né? E ela vai estar apresentando na sexta-feira, dia 24, lá no CPCA, na Lomba do Pinheiro, né? Esse momento é pro público interno, né? Mas a importância que tem esse trabalho, que vai lá fazer um manifesto de reflexão sobre violências institucionais, né? É muito importante pro festival, né? E para as nossas comunidades.
Ah, desde que ela é professora da rede pública.
Isso.
Perfeito. Eu queria conhecer um pouco mais o Alex. Quem é o Alex Pantera?
Tá bem, então, meu querido.
Eu já soube que tu, por exemplo, eu sempre pensei que tu fosse gaúcho.
Não, Alex. Sou gaúcho. De nascimento carioca, nasci em São João do Meriti, né, Baixada Fluminense, estado do Rio de Janeiro, em 64. Mas em 71 eu venho para o Rio Grande do Sul, né? Minha mãe vem um ano antes, trabalhando como empregada doméstica para um coronel do exército, não retorna para o Rio de Janeiro, uhum. E resolve trazer os filhos do Rio de Janeiro e a mãe dela para cá. Então eu venho, chego com 7 anos e logo em seguida que estou em Porto Alegre, eu vou viver nas periferias de Porto Alegre. Eu fui viver no Morro da Cruz, no Sarandi, na Vila Respeito, lá no Sarandi, e logo depois vou parar lá na Bom Jesus. Uma infância, como de todo menino negro, né, com todas as dificuldades que as periferias têm, né, talvez pela forma de se lidar na família, a gente passa a observar muito a situação. Eu cresço com essa situação adversa, mas dentro da periferia eu encontro um serviço social, cultural, no hoje conhecido Centro Cultural Marli Medeiros, que começa a transformar a minha vida, que foi o encontro com o grupo Oi Nós Aqui Travês, que traz para a periferia o teatro como instrumento de discussão social, e eu vou participar dessas oficinas.
Foi ali que tu despertou, então, para o teatro?
Olha, eu acho que foi ali que eu despertei para a vida, para a real vida, sabe? Para o sentido da vida. Engraçado que até um dos exercícios tinha essa frase, o sentido da vida. Porque como um menino, um jovem periférico, eu não fui uma pessoa que teve acesso à educação ampliada, à educação sólida. E até então, olha, até passado dos meus 30 anos, eu pensava que qualquer pessoa que chegasse na minha comunidade ou na instituição a qual eu estava prestando um serviço, na época voluntário, muito bem vestido. Aí quando a gente diz muito bem vestido, na linguagem eurocentrada é de terno, gravata, né? E pessoas confiáveis, na linguagem eurocentrada, são aquelas pessoas não negras, né? Parecia que quem eles nos traziam quanto projetos de vida iriam nos contemplar, né? Mas eram projetos políticos, e isso eu não entendia. Então, uma das coisas que o teatro fez para mim foi expandir esses horizontes da percepção do eu quanto indivíduo numa sociedade que me constrói, desconstruindo a minha identidade. Então o teatro, ele trouxe isso para mim. A partir disto, eu tenho que, o que vou fazer com, né, com esse material, o que vou fazer com todo esse meu aprendizado junto ao E Nós? Bom, eu tenho que dar continuidade. Porque aprendo, logo, entende? Partilho. Bebo da água fresca, logo ofereço para o outro. Então, a intenção, hoje em dia, com o meu trabalho cultural da produção DNA África, que passa a ser um projeto de vida, é cada vez mais celebrar, honrar a cultura afro-brasileira, né, dando ênfase para a periferia, para os artistas da periferia, trazendo esses espetáculos, esses festivais na periferia. Não é isolar a periferia, levando para a periferia esses projetos. Ao contrário, é provocar a periferia para que ela também encontre, dentro do seu cotidiano, momentos para sair e ir buscar vivenciar esses espetáculos.
Pantera, sabe que essa tua fala me fez lembrar de um outro personagem que esteve recentemente aqui sentado nesta mesma cadeira.
Do programa Quilombo?
Pro programa Quilombo, sim.
É isso!
Que foi o Márcio Bandeira.
Márcio.
Márcio Bandeira, que é baterista, é percussionista.
Sim.
Ele é produtor cultural também, enfim, com várias caminhadas. E ele, bom, também vem de uma realidade muito humilde. A mãe dele, ele falou aqui, né, para nós, que a mãe dele conseguiu fazer com que, apesar da situação financeira que a família vivia, ele não precisasse trabalhar com carteira, né, um trabalho formal, uhum, até os 17 anos de idade. E que, aliás, aos 17 anos que ele foi conhecer o teatro. Foi aos 17 anos que ele, como um adolescente, sim, se deu conta que, puxa, que legal, isso existe.
Isso.
E daí, a partir de então, ele começou a fazer, está com um projeto agora, de levar crianças da periferia para o teatro.
Sim.
E foi uma peça que foi maravilhosa, assim, né? Muito, muito interessante. E a tua experiência de vida também dá um pouco conta, né? Se aproxima disso. E eu me lembro que da outra vez que tu estiveste aqui no Quilombo, tu falaste, né, do projeto do DNA Afro. África,
sim.
De como, bom, aqui tem uma que é pós-graduada, aqui tem uma outra que é graduada, enfim, e eu estou aqui, né, com minha educação,
minhas limitações,
minhas limitações, coisa e tal, mas que também falando um pouco sobre esse processo de dar-se conta da importância da educação e de levar cultura e conhecimento para a comunidade. Então,
isto, Ala. E aí, eu acredito que a cada passo nós não só aprendemos, mas também, né, progredimos e crescemos, né? Tu vai ver que o Festival de Teatro Caminhos Periférico, ele tem apresentações nas praças, nas escolas, nas associações, mas também estamos nos EJAs. Entende? Nós estamos nos EJAs das escolas.
Sim, sim.
Porque nos EJAs das escolas, importante, estão aquelas pessoas a partir dos 16 anos que passam o seu dia, suas 8 horas do dia, 6 por 1, né? Uhum. Trabalhando, que à noite vão buscar, né, se munir desse conhecimento para progredir. E que muitas vezes deixam de ter, né, um momento de lazer ou de reflexão a partir ou através da cultura. Então, um espetáculo de teatro que se dispõe a ir nesse espaço, ou a ir na escola, como nós estamos fazendo com o espetáculo de abertura no dia 17, amanhã, no Centro Cultural Marli Medeiros, às 20 horas, nos tempos de Gugunhanha, nós vamos estar trazendo 3 EJAs da região. Né? A escola Mariano Becker, Fernando Gomes e Antão de Farias, facilitando, inclusive, o transporte para que essas pessoas possam estar. Porque 6 por 1, 8 horas por dia, não há corpo que aguente, não há mente que queira sair de lá da periferia, pegar um ônibus, um aplicativo, seja lá o que for, vir para o centro, sentar numa cadeira confortável para assistir um espetáculo. Bom, ele pode até fazer isso, mas o cansaço do dia a dia é capaz que faça com que ele perca a melhor parte desse passeio, que é a reflexão sobre o espetáculo, num cochilo, às vezes profundo, que ele acorda quando o auxiliar de palco, eu acho que não tem mais hoje lanterninha dentro do cinema, né? Chega ali e diz: moço, o senhor precisa ir, e ele não viu nada. Então, levar para a periferia também é isso, tem que contemplar esse trabalhador.
Que legal.
E democratizar, né, esses festivais de teatro, né?
Parabéns aí por esse ideal, parabéns pela caminhada, acho que é muitos louros.
Nada pensado sozinho, nada parte única exclusivamente dessa mente. A gente tem todo o suporte de um, sabe, de um grande grupo e de uma comunidade, né?
Sim.
A minha comunidade na Bom Jesus me reconhece como esse agente cultural, como essa pessoa que, com as suas ferramentas, tenta fazer a diferença, né? Parabéns ao Alan, à FM Cultura, por esse programa que nos aquilomba para fazermos, né, para fazer reverberar, né, as nossas ideias e o que cada um dos nossos irmãos estão fazendo, né, nos seus territórios.
Maravilha, esse é o nosso trabalho aqui, tudo certo. Bom, E próximos, podemos falar sobre próximos projetos, o que que temos aí, analisando, a gente sempre tem alguma coisa que está pensando para frente já, né?
Sim, a gente está fazendo vários contatos, né? Então eu tenho tido experiências interessantes, por exemplo, com audiovisual, né? A partir de ser ator e ter feito, estar fazendo cinema em algumas ocasiões. Então, eu sou admirador do trabalho de um menino lá do Morro da Cruz, que é o Afronário. Daí nós nos encontramos no Festival de Cinema do Gramado. Então, nós estamos pensando, né, na possibilidade de produção audiovisual na periferia com essas expertises. Ah, eu conheço outros diretores de cinema, conheço, né, pessoas gabaritadas também, tal quanto o meu amigo Afronário, mas que não vivem a nossa realidade. Portanto, quando, sim, eles vão contar as nossas histórias, talvez eles não tenham tanta propriedade quanto nós. Então, o que está passando pela cabeça do DNA África, por esses encontros do DNA África, é isto, né? Inclusive, nesse momento também, DNA África está produzindo na região leste, aí esse específico para a região leste, trilhas culturais da leste, onde nós temos oficinas continuadas de 32 horas de formação em produção cultural. Uma dessas oficinas está acontecendo no Centro Cultural Marli Medeiros a partir agora do dia 2, com o Afronário, que é a produção do audiovisual em todas as suas etapas, né? 32 horas para esses jovens. E aí, Alan, quando tu me pergunta o que que tu tá pensando no futuro, é isso. Que venham cada vez mais editais com essa característica de poder contemplar com recortes étnicos e sociais a periferia para suas produções, porque na periferia tem uma grande produção cultural. O que nós não temos é o recurso. Por isso, muitas vezes, as pessoas se surpreendem quando vem um espetáculo de teatro periférico, quando vem um show de um grupo periférico, a excelência no trabalho. Mas como isso não chegou até aqui? Bom, porque furar essa bolha comercial precisa de grana, né?
É.
E projetos. Então, estamos pensando também na possibilidade de projetos, né, de mídias, projetos, né, de produção de cinema, né, e vídeo na perifa.
Maravilha. Alex Pantera, ator, produtor cultural, um prazer te receber novamente aqui no Espaço do Quilombo. Desejo muito sucesso nessa caminhada, muita sorte, que venham muitos outros editais, que venham outros projetos, né, que a caminhada só evolua.
Avance. É isso, Alan. Nós agradecemos, a periferia agradece, toda a nossa comunidade, né? Esse apoio, carinho e atenção que você sempre teve com a gente.
Capaz. Bom, e para encerrarmos então essa entrevista, eu peço para que tu traga outra contribuição aí das músicas que tu separaste.
Eu também me espelho muito na produção dele como homem, como pessoa, né? Mas no trabalho que ele faz lá, né? O John, Dona Conceição, né? Eu gosto muito de Saudação ao Exu. Vai lá, vai abrir nossos caminhos, né? Vai nos colocar, né, de frente para a demanda, para a batalha, e vai nos fortalecer. Então, para dar uma ilustrada nesse momento, né? Eu deixo aqui a minha homenagem, um abraço ao meu amigo Dona Conceição. Né, e gostaria muito de ouvir Saudação a Exu.
Alô, Pandeixo.
Alô, Pandê.
Oiê, eu vim saudar a força do caminho, meu caminho. Eu vim cantar a força do caminho pro meu povo. Laroyê,
laroyê, eu vim saudar a força do caminho, meu caminho caminhar.
Laroyê,
laroyê, eu vim cantar a força do caminho, meu povo salvar.
E a duas sedes que é, sou brasileiro do candomblé, sou brasileiro do candomblé, sou brasileiro do candomblé.
movimento pra viver. Luta é movimento de viver. Me livre das desavenças, sustenta meu passo no chão. Quem vai na frente enfrenta, leva ouro, os lamentos dessa nação. Pele de couro, bará, olhos de fogo, bará, baralodê, bará, baralodê, bará. Lama de manguezal, corda de sisal, Exu Lodã. Força do caminho, meu caminho caminha. Laroiê, eu vim cantar a força do caminho pro meu povo salvar. Laroiê, laroiê.
Zulu, sou um soldado de Ogum, devoto nessa imensa legião de Jorge. Eu, sincretizado na fé, sou carregado de axé e protegido por um cavaleiro nobre. Sim, vou na igreja festejar meu protetor e agradecer por eu ser mais um vencedor. Nas lutas, nas batalhas, sim, vou no terreiro pra bater o meu tambor. Bato cabeça, firmo ponto, sim, senhor. Eu canto pra Ogum, Ogum. Um guerreiro valente que cuida da gente que sofre demais. Ele melhora um ano, ele vence demanda de gente que faz. Cavaleiro do céu, escudeiro fiel, mensageiro da paz. Ele nunca balança, ele pega na lança, ele mata o dragão. É quem dá confiança pra uma criança virar um leão. É uma de esperança que traz a bonança pro meu coração. Eu sou descendente Zulu, sou um soldado de Ogum, devoto nessa imensa legião de Jorge. Eu, sincretizado na fé, sou carregado de axé, protegido por um cavaleiro nobre. Sim, vou na igreja festejar meu protetor e agradecer por eu ser mais um vencedor. Nas lutas, nas batalhas, sim, vou no terreiro pra bater o meu tambor. Bato cabeça, firmo posse, senhor. Eu canto pra Ogum, Ogum, um guerreiro valente que cuida da gente que sofre demais. Ele vem de Aluanda, ele vem se demanda de gente que faz. Cavaleiro do céu, escudeiro fiel, mensageiro da paz. Mata, curei. Ele nunca balança, ele pega na lança, ele mata o dragão. É quem dá confiança.
criança pra uma criança virar um leão. É uma esperança que traz a bonança pro meu coração.
Deus adiante, paz e guia, encomendo-me a Deus e a Virgem Maria, minha mãe, os 12 apóstolos, meus irmãos. Andarei neste dia e nesta noite com meu corpo cercado, vigiado e protegido pelas armas de São Jorge. São Jorge, centofraça na cavalaria, eu estou feliz porque eu te abençoo da sua companhia. Eu estou vestido com as roupas e as armas de Jorge, para que meus inimigos, tendo pés, não me alcancem, tendo mãos, não me peguem, não me toquem, tendo olhos, não me enxerguem, e nem pensamento eles possam ter para me fazerem mal. Armas de fogo meu corpo não alcançará, facas e lanças se quebrem se o meu corpo tocar, cordas e correntes se arrebentem se o meu corpo amarrar, pois eu estou vestido com as roupas e as armas de Jorge. Jorge é da Capadócia, salve Jorge!
O quilombo de hoje vai ficando por aqui. A gravação foi com Elton Noal, produção, apresentação e edição de Alan Barcelos. Nós voltaremos na próxima quinta, a partir das 9 da noite, aqui na 107,7. Um grande abraço e até mais.
Você ouviu? Quilombo. O terreiro da FM Cultura com Alan Barcelos.